Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Marcos Sabino, antigo aluno de Ciências da Comunicação, que se especializou em Informação e Jornalismo. Ele que já esteve em Manchester durante 7 anos e muito recentemente, desde janeiro, se mudou para Barcelona. Por isso, e ao longo dos próximos minutos, falaremos sobre estas duas experiências. Marcos, antes de mais, bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. Obrigada por aceitares o nosso convite e partilhares connosco esta tua aventura fora de portas.
Obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer voltar à minha casa, não é? E esperemos que possamos ter aqui uma conversa animada sobre um pouco relembrar aquilo que foi também o meu percurso por Braga e pela UEM.
Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que motivos não nos faltarão para termos aqui uma conversa animada. E podemos começar pelo teu percurso. Como é que tu traçaste o teu caminho até chegares a Barcelona?
Então, eu mal acabei a universidade, não é? Eu estudei comunicação social na UEM, conforme me referiste, e mal acabei os estudos, eu recebi a oportunidade de trabalhar na empresa Prozis, que hoje é um nome muito conhecido em Portugal, mas na altura ainda era um mercado um pouco muito nicho, estamos a falar de suplementos desportivos, é mais pessoal que ia ao ginásio, hoje está mais disseminado o fitness. Eu costumo dizer que trabalhei na Prozis antes dela ser cool, mas sim, como comecei a trabalhar na Prozis, como no fundo fazer um pouco de redes sociais e conteúdos para o blog, passado 4 anos, anos e meio sensivelmente, depois recebi então a proposta para ir trabalhar para o Reino Unido, uma empresa sediada em Manchester, a MyProtein, também na área de suplementação desportiva. Estive lá 7 anos, 7 longos anos e bons anos, e realmente, conforme também referiste, em janeiro comecei a trabalhar para uma nova empresa, não na área da suplementação, mas na área do business travel, viagens para negócios, e tem sido assim o meu percurso. Sempre trabalhei na mesma área, não que exerci um minuto de jornalismo, apesar de ter sido esse o curso que tirei, mas não que exerci, tirando no estágio em Lisboa. Estive sempre na área do marketing e mais especificamente na área do SEO, chamado SEO, optimização para motores de busca, e é isso que eu me encontro a fazer atualmente também.
Mas olha, tu, embora te tenhas especializado em informação e jornalismo e nunca tenhas exercido, além desse estágio em Lisboa, isto foi uma opção tua ou foi o acaso, foi o destino que quis que tu seguisses mais a área de marketing?
Sim, foi onde a vida me levou. eu recebi realmente essa proposta, ainda estava a terminar o meu mestrado, portanto ainda tinha ali uns meses de trabalho. E recebi a proposta para trabalhar na tal empresa, na Prozis, e decidi aceitar porque na altura não tinha nenhuma perspectiva de nenhum trabalho, não é? Eu estava quase prestes a acabar, neste caso era o mestrado, não é? Os estudos, e não tinha nada em perspectiva, então recebi uma proposta e aceitei, foi assim.
Olha, e esta vertente da carreira internacional, também foi um acaso ou sempre foi uma ambição tua trabalhar fora de Portugal?
Também foi um acaso, curiosamente. Eu nunca fui aquela pessoa que sempre tive ideias de ir trabalhar um dia para fora, nunca tive. Cheguei a ter alguma atração pela ideia de fazer Erasmus, depois acabou por não se concretizar, mas eu nunca pensei que um dia iria ser conhecido como o tio Marcos da Inglaterra, não é? Para a família, mas realmente surgiu a oportunidade também através do LinkedIn. Eu recebi um convite para ir trabalhar para esta empresa e na altura pareceu muito atrativo e realmente decidi ir, mas nunca foi a minha ideia, não. Agora, se me perguntares e voltarias agora brevemente a curto prazo a trabalhar em Portugal, a minha resposta seria não. Porque, entretanto, toda a minha experiência internacional foi... Eu gostei bastante, aprendi muito e realmente acho que seria para mim um choque voltar a trabalhar em Portugal, mais devido à mentalidade, à diferente mentalidade. Aqui no estrangeiro as coisas são diferentes, já tu és realmente valorizado, foi aquilo que eu sinto, não é, no geral, e não tenho ideias de voltar a curto prazo trabalhar em Portugal.
Olha, e se o acaso agora surgisse, por acaso surgisse, uma proposta de trabalho para a área do jornalismo, mudavas?
Não mudaria, porque é assim, eu acho que o jornalismo não é uma área, neste momento não é uma área que me atraia muito, e muito por aquilo que é a situação do jornalismo em Portugal, que é algo que me custa falar, porque eu estudei jornalismo, afinal de contas, toda a situação da precariedade e as perspectivas de progressão na carreira, que pronto, há sempre quem se dê bem, não é? Mas é mais complicado, demora mais anos e realmente não é algo que eu não mudaria para jornalismo nesta altura.
Olha, o que é que estás a fazer neste momento? Quais são as tuas funções aí em Barcelona?
Então, eu faço optimização para motores de busca, que é assim um nome muito pomposo, não é? Mas essencialmente consiste, nós temos o nosso website, conforme referi, viagens de negócios, para onde as empresas podem basicamente planear toda a sua atividade de viagens no foro dos negócios. E aquilo que eu faço é tentar com que as nossas páginas, o nosso conteúdo, apareça nas primeiras posições do Google, sempre que alguém pesquisa algo relacionado com isto, com business travel. Por exemplo, se alguém pesquisar como escrever uma política de viagens corporativas, por exemplo, é uma keyword muito usada. O meu trabalho é fazer com que o conteúdo que temos a dar resposta a essa pesquisa apareça nas primeiras posições do Google. É basicamente isto. Há ali depois mais material técnico e algumas especificidades da profissão, mas é isso que eu faço.
Em Inglaterra, as funções eram semelhantes?
Era exatamente a mesma coisa, as mesmas funções. A grande diferença é que eu quando saí de Inglaterra, eu tinha uma equipa de 8 pessoas. Portanto, em Inglaterra eu trabalhava para e-commerce, comércio online, e em várias línguas, não é? Nós éramos uma empresa multinacional, e então eu geria uma equipa internacional também. Era eu, português, e depois tínhamos malta espanhola, italiana, francesa, etc. E aqui na minha empresa atual sou só eu, é one man's band, como se costuma dizer. É a única diferença, é que geria uma equipa, e aqui sou só eu a fazer este trabalho da SEO.
Olha, ainda que tenhas estudado jornalismo na Universidade do Minho, consideras que a experiência e a passagem pela instituição e pelo ensino superior, te ajudaram e te ajudam nestas atuais funções?
Eu acho que tudo aquilo que desenvolves na universidade te prepara um pouco para a vida. Eu, obviamente, aquilo que eu estudei eu não ponho agora em prática, não é? Eu não uso aquilo que aprendi agora na minha atividade diária, mas tudo aquilo que tem a ver com o interesse por pesquisar, o interesse por procurar a solução para um problema, tudo isso eu acho que a universidade te prepara para isso. E no meu caso também, eu se calhar, se não tivesse ido estudar para Braga, se calhar não teria entrado na Prozis na altura. A Prozis é uma empresa que era sediada na Póvoa de Lanhoso, portanto muito perto de Braga, e depois mudaram-se para Esposende, igualmente perto de Braga, e a forma como eu entrei na Prozis foi através de um campo de férias para miúdos, que eu costumava ser monitor no verão, e eu conheci lá um monitor que era de Braga e trabalhava lá na tal empresa, na Prozis, e como eu era de Braga também, porque eu estava lá a estudar, e ele falou lá ao chefe dele, e o chefe dele depois convidou-me para ir fazer uma entrevista. E lá está, eu não sei dizer se eu tivesse a estudar em Leiria ou em Setúbal, eu não sei dizer se esta oportunidade teria aparecido, não é? Então, só o facto de eu estar em Braga, se calhar proporcionou com que eu tivesse entrado na Prozis. Acho que por aí foi importante a minha ida para a universidade.
Olha, vamos voltar a esses tempos de estudante da Universidade do Minho. Que memórias guardas?
Muito boas memórias. Eu acho que isto é comum a maior parte, se não toda a gente que estudou na universidade. Tenho grandes memórias principalmente atividades com os amigos, não é? A gente, eu acho que a gente aproveitou muito bem os tempos da universidade. Eu gostei bastante da praxe também, ser praxado, praxar. É completamente diferente quando eu sou de Vila Nova de Gaia, e quando tu vais pela primeira vez morar para outra cidade sozinho, toda essa dinâmica. E é importante estas atividades que tens com a tua malta conhecida. Então nós fazíamos coisas, o meu grupo mais próximo de amigos, nós fazíamos coisas como, por exemplo, nós lançámos um álbum, nós fizemos, a brincar, não é uma coisa profissional, nós lançámos músicas em que descrevíamos situações que aconteciam connosco, ou piadas privadas, ou situações nas aulas de professores, e a gente criou um álbum. Este álbum é sempre entre aspas, porque é uma coisa de amigos, não é nada profissional, mas a gente criou esse álbum de músicas com piadas privadas, e todo o curso sabia e todo o curso ouvia. A gente também criou uma equipa universitária, com equipamentos e tudo. Nós fazíamos torneios, nós tínhamos estatutos até, alguém decidiu escrever os estatutos, como se fosse uma coisa oficial. Então a gente levava aquilo muito a sério, e hoje em dia ainda é algo que a gente faz uma vez por ano. Pelo menos tentamos encontrar-nos todos, jogar uma partida de futebol. E tenho várias memórias na residência universitária, eu chegar ao domingo à noite, às 11 da noite lá à residência, e a primeira coisa que vou fazer é ir jogar PlayStation lá com o resto da malta conhecida. Enfim, são realmente bons momentos que tenho. E lá está. Por acaso, Braga não foi a minha primeira escolha, eu tinha colocado Porto, mas se hoje me perguntasses, voltavas atrás e trocavas para ficares perto de casa? Não, de forma alguma. Eu gostei bastante da minha experiência em Braga, e relembro grandes momentos, sem dúvida.
Olha, então vamos lembrar esses momentos através da música. Que temas escolhes para lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho?
Vamos lá. Então, a música que eu escolhi foi I Do Anything, do Simple Plan. Era uma daquelas bandas muito populares lá nos anos no ano 2000 e tal. E é uma música que a gente é uma das músicas que a gente adaptou nesse tal álbum que eu acabei de falar. E é a música oficial da nossa equipa universitária, que se chama Os Coxos. É um nome muito popular. E então essa música descrevia situações. Nós não éramos assim grandes jogadores da bola, digamos assim, e descreve situações do nosso dia a dia, dos nossos jogos. E esta é a música original, através da qual nós criámos a nossa versão e a nossa letra. Então foi esta música que eu escolhi, porque sempre que eu ouço, realmente transporta-me para esses momentos.
All I see is you. try to sleep, I can't forget you.
Depois da música, voltamos à conversa com Marcos Sabino, ele que nos fala a partir de Barcelona. Marcos, como é que foi a tua adaptação? Foi mais fácil em Manchester? Foi mais fácil em Barcelona? Como é que comparas as duas? Se é que é possível comparar?
Sim, foi diferente porque eu quando fui para o Reino Unido, fui eu e a minha namorada na altura, esposa atualmente, e quando eu vim aqui para Barcelona já vim com um filho. Portanto, já vinha a minha mulher, eu e o meu filho, e realmente a logística toda ela é diferente, não é? Mas eu acho que a gente até se adaptamos muito bem no Reino Unido. Claro que para mim era a minha primeira experiência internacional, portanto era tudo novo. Quando eu vim para Barcelona já era mais crescidinho, não é? Já tinha mais noção daquilo que é mudar de país. Custa sempre, porque tu vais enfrentar uma nova realidade em que tudo é novo, não é? As tuas dinâmicas vão ser novas, tu vais ter que descobrir que tipo de documentação tu precisas, tu vais ter que descobrir tudo isso. Mas correu tudo bem, graças a Deus, e sim, a gente adaptou-se, foi uma adaptação fácil, diria.
Olha, onde é que notaste mais diferenças culturais? Na Inglaterra ou em Espanha?
Inglaterra, sem dúvida, eu até posso dar um exemplo prático. Houve uma situação em que, por exemplo, a questão dos sotaques. Sabes que nós gostamos, para nós não é um problema a gente fazer um sotaque, uma piada sobre um sotaque indiano ou um sotaque de outro país qualquer. E lá, quando eu fiz essa piada, eu falei aquele empregado do Simpsons, muito conhecido, o Apu, e eu falei um pouco de inglês com o sotaque do Apu, e depois o meu chefe disse-me que não era apropriado. E a diferença é que em Espanha, na nossa empresa, é o próprio CEO da empresa que às vezes faz sotaques, ele também é estrangeiro, ele às vezes faz sotaques também, e está tudo na boa. Isso é um exemplo prático daquilo que é uma diferença, a nível cultural. De resto, foi a questão do estilo de vida, que é muito bastante diferente, não é? Porque tu aqui em Portugal tens tudo aberto até não sei quantas horas, agora já não sei, que já não estou há muito tempo aí, mas em Inglaterra, por exemplo, as lojas fecham às 5, 5:30, e depois disso tens só restaurantes e bares. É mais essa questão do estilo de vida que tens de te adaptar um bocado, também acabas por jantar mais cedo. Eu conhecia pessoas que às 7, 7:30 já estavam a jantar. Que é algo que nós portugueses não concebemos, não é? A maior parte das vezes aqui em Espanha janta-se às 9:30, 10, tu vais ali, desce ali à La Rambla, que eu moro perto da famosa La Rambla, e tens às 10:30 da noite, um dia de semana ainda tens gente ali a jantar, por exemplo. São pequenos detalhes, não é? Pequenas diferenças a nível cultural, mas eu notei a nível profissional que realmente a Inglaterra não tem nada a ver com aquilo que era a minha experiência em Portugal. Como eu disse no início, eu sinto que a progressão na carreira é mais evidente, tens mais oportunidades, a oferta a nível de trabalho não tem comparação possível. A nível profissional, foi uma excelente escolha, e realmente eu recomendo uma experiência internacional. Foi talvez a grande diferença que eu sinta a nível profissional entre o Reino Unido e Portugal.
E ao nível do idioma, há alguma dificuldade em alguma das situações?
Nos primeiros meses, eu confesso que me vi um pouco às aranhas para entender Essencialmente não é o inglês. Quando fui para a Inglaterra, eu pensei que sabia falar inglês e depois lá é que vi que, ok, eu preciso treinar aqui um pouco mais a língua, porque o sotaque, há vários sotaques, mas o sotaque britânico eu não estava muito habituado, porque a gente cresce mais a ver filmes americanos e séries americanas, tirando algumas exceções, mas eu tinha que treinar o meu ouvido. Então senti alguma dificuldade, principalmente nas conversas cruzadas, quando estavam grupos de pessoas e tens barulho do fundo, não é? E acima do barulho do fundo tens o sotaque inglês, o sotaque britânico, que às vezes não é muito fácil de entender. Confesso que tive algumas dificuldades nos primeiros, diria, 3 a 6 meses. E o próprio vocabulário, de business, não é? De mundo dos negócios, porque eu estava habituado a trabalhar em português e aquele inglês que a gente desenvolve, ou pelo menos o meu inglês, era mais a nível de rua, inglês de rua, não é? Está tudo bem, o que é que vais fazer logo? E não era tanto a nível de business, não é? E há um certo vocabulário que tens de dominar, mesmo na minha área de SEO, há um certo vocabulário que tens de dominar para saber explicar e comunicar. Então foram meses um bocado mais complicados nesse nível, mas eu encomendei para aí 7 ou 8 livros da Amazon, passa publicidade, expressões idiomáticas. Eu papei aquilo tudo e até tinha um papel onde eu, todas as palavras que eu via que não conhecia, expressões, especialmente as expressões, que isso é que é o mais complicado, apontava tudo e depois, 2, 3 vezes por semana, relia a folha, decorava tudo. Isso ajudou-me bastante e até chegar a um nível em que eu já não sentia receoso de não perceber alguma coisa numa reunião.
Olha, como é que é a tua rotina agora em Barcelona?
A minha rotina, então, eu estou a trabalhar eu estou no regime de teletrabalho, trabalho remoto. E então a maior parte do meu dia realmente é passado em casa. Não há assim grande coisa a dizer. Eu acordo, e realmente não tenho que acordar 1 hora antes, como em Manchester, porque já não tenho que conduzir para o escritório, mas acordo, e depois venho para o escritório aqui na minha casa, trabalho o dia todo, até às 6 mais ou menos. Como nós estamos aqui em Barcelona, estamos perto do centro. Eu gosto, quando é possível, gosto de sair um pouco, nem que seja 1 hora, só para ir aqui dar uma volta e voltar para casa. E é assim, depois tenho também um bebé, um filho de 1 ano e 3 meses, que também dá água pela barba. E então também temos que gerir o nosso dia a dia também consoante as necessidades dele. Portanto, jantar também cedo. Se calhar agora também estou a jantar mais perto daquilo que é a rotina inglesa do que é espanhola. E depois à noite tentar relaxar, ler, ver séries, aquilo que todos nós gostamos de fazer sentados no sofá.
E vais tendo contacto com portugueses por aí?
Portugueses, não tenho tido muito contacto, para ser sincero. Há alguns portugueses aqui na empresa onde eu trabalho, eu acho que já pelo menos 7, 8, daquilo que eu me recordo, mas não tenho muito contacto com portugueses, não. Tenho mais contacto com. Tenho aqui algumas pessoas que trabalhavam comigo na tal empresa, no Reino Unido, que também eram de Barcelona, e fizeram depois, foram emigraram para lá e fizeram a viagem inversa, e às vezes estou com eles, mas não é, não tenho muito contacto com portugueses. Se calhar o meu maior contacto com portugueses é o restaurante português,
E não é nada mal.
chama-se ao Porto, e realmente é um restaurante de comida típica portuguesa, e é aí que eu falo mais português. Esse tem sido o maior contacto com portugueses.
Estando tu aqui ao lado, vens muitas vezes a Portugal, sendo que o último ano foi difícil para viagens estás em Barcelona desde janeiro, portanto acredito que tenhas passado aí uma fase mais difícil em termos de viagens, mas costumas, e já quando estavas em Manchester, costumavas vir muitas vezes a Portugal?
Nós procurávamos sempre ir 2 ou 3 vezes a Portugal, sendo que o Natal normalmente é uma altura em que íamos sempre. Realmente, conforme referiste, o ano passado, e mesmo este ano, até certo período, foi complicado. Eu desde o ano passado que não vou a Portugal, portanto, desde que começou, o primeiro confinamento, creio que foi em março de 2020, não vamos a Portugal. Temos viagem marcada agora no Natal, em dezembro, vamos ver. Isto hoje em dia nunca se sabe, mas esperemos poder voltar lá. Mas tirando em momentos onde não existem pandemias, sim, 2 a 3 vezes por ano dá sempre um gosto especial, vou voltar a Portugal.
O que é que tu mais gostas em Barcelona?
O que eu mais gosto em Barcelona? Olha, eu comparo muito com aquilo que era a minha rotina e o sítio onde eu vivia em Manchester. Então não vou dar novidade nenhuma ao dizer que Manchester é um bocado sombrio e a temperatura não é das melhores. Né? E aqui em Barcelona é muito diferente. E é um pouco mais a rotina e o estilo de vida que eu estou habituado sendo português. A mesma questão que eu estava a referir sobre os jantares e poder sair às 6. Eu em Inglaterra, depois das 6 eu já não podia tratar de vida. Nenhum correios, bancos, já não dava para fazer recados. E aqui eu, depois do trabalho, ainda posso sair e as coisas ainda estão abertas. Eu gosto, portanto, gosto disto, gosto de ser mais parecido com aquela rotina que está habituada em Portugal. A cidade, a própria cidade também é gira, é giríssima e realmente, se calhar não para viver no centro, eu estou a descobrir que com um filho é mais complicado viver num centro de uma cidade, mas a cidade em si é giríssima, tens aqui à minha beira tem a Praça Catalunha, tem a Praça de Espanha, tem aqui monumentos giros, tem a zona histórica também, a zona velha da cidade. Gosto bastante, gostamos bastante de andar a passear. E depois, claro, eu acho que Barcelona é aquela cidade em que tu, acho que agrada a toda a gente, porque tu tens a praia, se quiseres, podes ir à praia de metro, 10, 15 minutos estás na praia, ou podes ir também à montanha, para aqueles que gostam de montanha, 20, 25 minutos também estás na montanha, vais dar uma caminhada. Eu acho que tem um pouco de tudo, e é isso que eu gosto em Barcelona, sem dúvida.
Olha, Marcos, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Barcelona.
Então, eu escolhi a música, uma música que se chama Barcelona se Ilumina, e é cantada por um grupo chamado Burros. Eu não sei se estou a pronunciar isso direito, porque é um grupo catalão, e a letra também é em catalão. Então eu comecei, quando já tinha a ideia que queria mudar para Barcelona, mesmo antes de ter recebido propostas de trabalho, eu comecei a adicionar às minhas playlists músicas de Espanha e músicas em catalão, grupos catalães também, para começar a ambientar e a sentir essa mudança. E esta foi uma música que eu gostei bastante. O próprio videoclipe mostra paisagens de Barcelona, monumentos de Barcelona, é muito giro. E realmente esta música, sempre que ouço, faz-me lembrar a minha mudança para Barcelona.
Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc, els lleoners ambulants i un camell fa l'agost. A l'estació de Sants, exbolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners, arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de l'ovella quatre guiris no s'aguanten, aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren policia, un carreró ara perdut el control, amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol, perquè tombin els turistes, la Rambla l'han tunejat, ja no queden artistes, els músics han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. La de la setmana tràgica, la codi a l'extraradi, la que viu una nit màgica un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
mestissatge amb barrets de mexicans. Van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí. Van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries, obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Marcos Sabino, antigo aluno de Ciências da Comunicação e que está agora em Barcelona, mas que também já passou por Manchester. Marcos, para quem ainda não conhece Barcelona, que sítios sugeres que possamos visitar?
Pronto, então tu tens aqueles sítios que aparecem em todos os guias turísticos, não é? Eu sinto-me obrigado também a referi-los aqui, naturalmente, Sagrada Família, Praça de Espanha, Praça da Catalunha, Las Ramblas, o Mercado da Boqueria, a zona histórica é muito bonita, a Cidade Velha, o bairro gótico, tens a Catedral de Barcelona, tens também a avenida, o local que se chama Tibidabo, que é uma igreja no topo de uma montanha e tem também lá um parque de diversões, e as vistas lá de cima são absolutamente fenomenais da cidade toda. Esse é sem dúvida um sítio que eu recomendo. Depois, fechado o guia turístico, o guia mais local, eu acho que tens aqui muitos sítios à volta, e que estão a 20, 30, 40 minutos de comboio, que são também bonitos passeios, não são tão conhecidos, mas sem dúvida valem a pena. Tens Badalona aqui a 20 minutos, Castelldefels a 30, Sitges 40 minutos, e são tudo cidades mais, muito mais pequenas que Barcelona, naturalmente, mas são à beira da praia, são cidades costais, e são muito bonitos para passear e podes escapar à confusão do turismo. Portanto, são sítios que eu recomendo visitar.
E pratos típicos? Já provaste algum que queiras aconselhar?
Pronto, vou para um lugar comum, mas vou falar na paella. Realmente acho que é o meu prato espanhol preferido. Paella de marisco, qualquer tipo de paella eu gosto bastante. Nunca fui um grande fã de tapas, por acaso. Eu já comi tapas, não sei, 5, 6, 7 vezes, e aquilo que eu me lembro no final de cada experiência foi que cheguei ao fim não muito satisfeito e paguei bastante. É sempre essa a impressão que eu tenho, que sempre que vou comer tapas, sinto que não saio de lá totalmente satisfeito, mas pago bem, e portanto não é algo por acaso que gosto, mas paella, sem dúvida.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasses aqui também, em jeito de balanço da tua experiência internacional, conselhos que tu tenhas para quem está a pensar em migrar e características que tu consideres importantes as pessoas terem quando estão a pensar tentar a sua sorte fora de portas.
Pronto, a primeira coisa seria, sem dúvida, tu tens de estar aberto um pouco à aventura e ao incógnito, porque tu vais sair completamente da tua zona de conforto, tu estás habituado a um tipo de vida, tens ali as pessoas ao lado para te ajudar, a tua família, e se calhar isso já não vai acontecer quando tu emigrares. Portanto, tu tens que colocar na cabeça, mentalizar-te, que realmente vai haver momentos que vão ser mais difíceis, própria adaptação, não vais ter a informação toda, vais ter que ir procurar, se calhar podes ver um pouco desconfortável. Eu posso dar o meu exemplo. A primeira casa que a gente alugou no Reino Unido não tinha mobília nenhuma. A gente basicamente comprou lá as coisinhas, e o primeiro mês andámos a dormir num colchão almofadado. Era aí que a gente dormiu durante o mês. Tínhamos o mínimo necessário para fazer a nossa vida, cozinhar, isso. Portanto, um exemplo muito prático daquilo que é a experiência de emigrar, pelo menos nos primeiros tempos, enquanto tu te acomodas bem, Portanto, tens de estar com esse espírito. E depois, claro, tens que pesquisar muito. Hoje em dia é muito mais fácil, porque tu, de antemão, já podes pesquisar tudo online e saber exatamente os sítios em que tens que ir para conseguir determinado documento. E mesmo a nível de trabalho, hoje em dia, no LinkedIn, é uma excelente rede para tu conseguires arranjar trabalho a nível internacional. Tens grupos de Facebook também, não faltam, há sempre um grupo de portugueses em e uma cidade qualquer, isso existe sempre no Facebook, é malta que te pode ajudar, mas sim, isso seria, aquilo seria a primeira dica, é vais com o espírito de aventura e saber que nem sempre as coisas vão ser fáceis e o conforto não vai estar lá sempre, mas depois com o tempo naturalmente que as coisas melhoram.
Olha, tu já antecipaste aqui a resposta à minha última pergunta, que é, não tencionas voltar para já a Portugal, mas equacionas que um dia isso possa acontecer, um regresso definitivo a Portugal?
Sim, isso sem dúvida está nos meus planos. Agora não sei dizer quando, não sei se é... Não parece ser no curto prazo, mas eu não posso falar muito porque eu as duas vezes que mudei de trabalho, que coincidem com as vezes que eu mudei de país, eu também não estava a pensar fazê-lo. Eu nunca pensei ir ao Reino Unido, igualmente nunca pensei ir para Barcelona, mas as oportunidades surgiram e eu mudei. Portanto, também não vou arriscar um palpite, mas tenciono, sem dúvida, voltar um dia a Portugal. Não sei quando será.
Muito bem. Obrigada, Marcos, pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni.
Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo aluno da Universidade de Tomigo. Até lá. Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's my turn again, it's my turn again, it's my turn again, it's my turn again.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.